cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.
Pegue a enxada, porque o trabalho duro e a zoeira vai começar.
A é o lá vem pedrada. Teremos se fudendo, mas não há piada.
Está valendo!
Que beleza! Boa tarde, meus açucarados quitutes de bergamota. Tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais um tesudinho programa Pânico pelas Maravigolds, plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais insano que a Marina Silva fazendo crossfit. Que é isso? Difícil.
É difícil.
Mas ela tem um bom alongamento, a Marina.
Tem. Ela é lássima. Consegue fazer.
Bom, cadê vovô? Aí você me pergunta. Zuzu,
cadê?
Vovô sumiu? Não. Me parece que hoje é aniversário do vovô.
Eu falei parabéns.
Emílio Surita.
Parabéns, velhão.
62, acredito 62.
O corpinho de 80.
O vovô não gosta de aniversário.
É. A gente gosta.
Não gosta de festa surpresa.
Genésio!
Mas, se você tem o telefone dele, você pode mandar um parabéns, um Mazel Tov. E se você não tem, 1199.
Se você não tem, você pode mandar pro Delari.
Manda pro Delari que o Delari repassa.
Delari repassa ou no
inbox.
Comentário.
Exatamente. Parabéns, vovô. Nesse momento, acredito eu que ele já deve estar curtindo umas férias.
Já tá salgando o popô.
Ele, a Pepela, com a bermudinha do Havaí.
Molhando o camarão.
Putz.
Óculos escuros.
Colocando aquele azeite no camarão. Que beleza. Então, parabéns pro vovô.
Merece.
Mas vocês sabem que ontem teve um jogaço.
Teve gente
aqui.
Dois.
O tricolor.
Ah, meu Deus.
Paulista sabugou o Corinthians.
Ah, meu
e vai
Deus.
Fazer a final com o Flamengo.
Tome.
Olha, eu assisti o jogo.
Tome.
Porque São Paulino, vamos falar a verdade. Você é São Paulino, né, Morgadão?
Eu também.
A gente só assiste quando vai na finalzinha.
É,
e
lógico.
Quando ganha, a gente gosta de zoar.
É isso, pronto.
O Corinthians. Mas quase... Aos 45 segundos do tempo, que susto foi aquele, amigo. Quase que 2-1 iria para os pênaltis e o São Paulo teria uma dificuldade, né?
Só do Cássio.
É, na verdade, o São Paulo jogou melhor os dois jogos.
Muito melhor.
É, mas poderia ter sido diferente a história. Diferente do Flamengo, que ontem tomou um... Apanhou do Grêmio e teve um pênalti muito polêmico contra o Grêmio, que poderia mudar a história do jogo. O Grêmio estava quase fazendo gol. É, o Varmengo.
Bom, mas como nós temos o prazer de ter os comentaristas, nós temos aqui, acreditem, o Casagrande e o Mano Brown vão comentar o jogo de ontem. Vai lá, Casão!
Boa tarde, Emílio. Eu vi que você tá diferente hoje, roubaram sua sobrancelha, né? É interessante isso. Bom, o São Paulo ganhou ontem porque o Corinthians perdeu. Essa é a lógica. E eu deixei cair mostarda na minha camisa da Janis Joplin no meio do jogo. O Neymar foi pra Arábia. Ele foi se sentir em Santos, né? Tem muita areia, só falta água. Agora, falando em Santos, o Santos tá tão ruim que o próximo técnico vai ser o pai da Larissa Manoela, né? Pra arrecadar bastante coisa, né? E o Corinthians perdeu pro São Paulo ontem. Eu acho que é isso. Agora eu vou tomar meu mingau. Agora é com o Santista triste aqui do lado.
Salve.
Fala aí, Zuzu.
Firmeza?
Firmeza total. Salve, Rafa. Salve, massa. Tamo junto aí, ó. Ô, Zuzu,
fala,
tô ligado
aí.
que você gosta de nós aí, né?
Por quê?
Não, você não gosta...
Eu curto.
Você não
eu
gosta
curto,
do
mano a mano, você é louco?
Ei, firmeza, mas eu tô ligado
quebrada
que
você... Quebrada de Genópolis.
Mas nunca, nunca pisou no capão, né?
Não, que é quebrada de
Genópolis. Tô ligado,
Genópolis.
É isso mesmo.
Olha.
Fica esperto aí. Negócio seguinte, aí, sou santista, a turma sabe, tá ligado? E nem sei porque que me chamaram pra falar dos Bambi e dos Gambá aí. Firmeza, eu tô na fúria aí, é com o Santos, mano. Ei, o Santos tá mais perdido que a bingola do Morgado no frio. Morou? São Paulo meteu fumo no Corinthians aí. É isso mesmo, se cochilar o cachimbo cai. A zaga do Corinthians tava pesada, parece que os malucos comeram feijoada e entraram no campo, tá ligado? Aí já era, caixão, vela preta. E o negócio é o seguinte, e se não for o Varmengo aí, os malucos vão levar.
Vão, Brão.
É polêmico. Esse negócio do VAR aí, o Varmengo, isso é polêmico. Mas firmeza, vai, ô garoto Juca, que eu toco o barco aí.
Daria um filme. É emocionante, cara. Eu
fico inveja do time do São Paulo.
O São Paulo, cara. Lucas, sabe tudo um pouco mais. Voltou jogando bola.
Ele é muito bom.
Mas o Brown é legal, né?
É isso mesmo.
Você incorpora. Mano a mano, pode pá.
Salve, rapa. Salve, rapa. Salve, massa. Mano a mano. Quem não escuta, escuta lá no Spotify, que é altas ideias lá.
Altas ideias.
Aí eu chamo aí,
Samaia de Oliveira.
É isso aí. O Holiday arregou, né?
Pode crer. Holiday deu uma baita regada.
Holiday arregou pra mim lá.
Arregou, né?
É, eu tô ligado que o moleque tem outras ideias, mas ele foi concordando comigo, porque você tá ligado que eu intimido.
Eu tô ligado,
lógico, intimida. Lógico, pô.
Daria um filme?
Mas firmeza, mas ô.
Fala aí.
Falou várias coisas polêmicas.
Polêmica.
Falou coisa polêmica.
Pode pá.
O importante é dar voz até quem a gente não concorda. Esse que é o lance.
É isso aí, Brown.
É nós mesmo. Boa,
este é Mano Brown, interpretado por Rogério Morgado. E se você quiser saber da agenda do melhor show de stand-up comedy do Brasil, chegou o momento de passar o nosso bunda de dirigível, Rogério Morgado!
Rapaz! É coisa, é louco!
Caramba, mas quantas trilhas tá aí?
É coisa de louco, o pau tá atorando. O negócio é o seguinte, esse bunda gorda vai fazer show onde? Amanhã, 18 de agosto, em Brusque. Compra pelo Simpla, últimos ingressos. 19 de agosto, em Londrina. Você que é de Londrina, também tá os últimos ingressos. Corre agora, que é agora, sábado, dia 19. Balangandã Comedy Club, simpla.com.br. Dia 26 de agosto, em Sorocaba também. O melhor Comedy Club lá de Sorocaba. Black House, simpla.com.br. My Fucking Comedy Club, onde foi incrível. Esgotados os ingressos do My Fucking. E vai ter dia 30, vai ter outro show do Morgadão. Não essa quarta, próxima, na outra. Dia 30, mais uma vez, show do Morgadão no My Fucking Comedy Club. Você que tá vindo pra São Paulo passear, entra lá no Clube do Ingresso e já compra o seu ingresso pro dia 30, tá legal? 2 de setembro, Floripa Comedy, pensa no evento. Dia 3 de setembro, em Vitória. Alô, Vitória! Show do Morgadão aí, ó. Tá chegando o Espaço Patrick Ribeiro e você compra na Blue Ticket. E dia 15 de setembro em Itapevi, também pelo Simpla, tá bom? Pra contratar, contato arroba rogeriomorgado.com.br, as redes sociais aí, ó. Tá, chegou com a 490, falta 10 mil. Você.
Meu amigo, você. Minha amiga.
Você.
Meu amigo, você que tá assistindo aí agora, o Pânico. Podia pedir, eu só tô pedindo 10. 10 mil. Entra lá e segue o gordo. Amém? Ouviu um amém ou não?
Amém, amém. Amém.
Pelo
amém.
Amor de Deus, segue lá para chegar a 500 mil, falta 10 mil. A partir de agora, 7h37, entrando aí na rede social do gordinho Rogério Morgado. Você fala assim, ai, não quero acompanhar. Só segue e põe em silenciar, eu só quero os números. 490 mil, falta 10 mil, obrigado.
O Zucco. Morgadão, ele produz um conteúdo muito bom. Sim, lá
exclusivo,
na,
ah, tem exclusividade.
Tem exclusivo, um pouco de ganância, mas faz
muito
parte.
Muito bacana.
Mas tá tem o OnlyFats do Morgado, onde você pode mandar no inbox.
Exato. Gordura trans. Isso,
lá, tudo assinatura, lá. Tá lá.
Colocando
7,90, dá nada.
Passando
nada.
Um chantilly.
É só seguir, arroba Fábio Gueré. É
isso aí,
seguir.
Segue
é
o Gueré também.
Boa, Gueré. Nós temos também um quadro que eu apostei.
É verdade.
Muito aqui.
Verdade.
Sucesso.
Que é sucesso internacional. Você sabe que tem muita gente nos Estados Unidos que acompanha o Linhagem Geek. Aí você me pergunta por quê.
Por quê?
Não faço a menor ideia. Por que acompanha?
Porque a gente fala de tudo, assim. É, desde as críticas, as notícias que tem. A gente tá acompanhando lá a greve dos roteiristas com os atores também, que o Mark Ruffalo tá lá. Mark Ruffalo, ele pede a roupa de pobre dele e vai pra greve.
Ah, é?
Muita gente faz isso. E é verdade. O quadro que só os Zuzu acreditou, mas todo mundo participa.
Mas é o seguinte, cara. Chama Linhagem Geek. Aí tá na tela, Linhagem Geek. Você tem que seguir, se inscrever e comentar no último vídeo que ele sempre posta na sequência do programa Pânico. E sim, o que o Alba faz muito bem, junto com o irmão dele, é colocar personagens que ele não gosta de fazer aqui. Porque lá ele rende mais do que no programa Pânico. E tem um personagem do Alba, vale a pena acompanhar, que ele tem uma peruca loira.
Tem. Milton Militante.
Milton Militante. Eu gostei do Milton.
Gostou do Milton Militante? É que faz? Milton Militante?
Milton Militante.
Milton Militante, ele é aquele personagem, aquela pessoa que gosta do filme, não pelo filme, mas
tá bom.
Se a ideologia dele é abraçada.
Milton, o que você tá achando? Que vídeo tem na Linhagem Geek hoje?
Gente, não é um prazer estar aqui nessa rádio que a gente sabe que é extremista, né? Então, assim, gente, eu gosto, assim, de coisa. Eu não gosto de nerdola. Eu não gosto de nerdola que gosta de Superman. Tem que ser de direita. Não gosto. gosta dessas coisas que acha muito ultrapassado, sabe, gente? Então, assim, eu gosto de muita coisa. Por exemplo, Superman tem que ser bissexual.
Boa, boa, Milton.
É assim que tem que ser.
Muito simpático, Milton. Ele lembra um pouco Mulheres Assassinas.
É uma inspiração.
Mulheres Assassinas. É um pouquinho?
Foi uma grande inspiração pra mim, pra minha carreira, minha vida.
Bom, Linhagem Geek, você pode seguir, se inscrever, o canal é muito bom. Sempre ele traz uma dica aqui espetacular pra você. Ele ficou muito, né, Gueré, na história da Barbie.
Exato.
Mas acredito eu que ele amadureceu agora.
Sim, sim.
E tá a Barbie já foi.
Não, já tá pra lançar a Barbie 2.
E o interessante, Zuzu, é que a turma ainda gosta de filme de ação. Pensavam que tava ultrapassado o gênero. Por exemplo, o Agent Stone, que é o filme da Gal Gadot, a Mulher Maravilha, tá em primeiro no Netflix. É um filme... Ela fez o Missão Impossível dela.
Era israelense essa moça.
Exatamente, ela é israelense. Ela fez o Missão Impossível dela, que se chama Agent Stone, e registrou 33 milhões de visualizações.
Ô, louco.
Tá em primeiro lugar, tá batendo tudo lá na Netflix. E é um filme legal. Pra quem gosta de filme de ação, é um filme legal, vale a pena. E às 18 horas vai estar lá a crítica no canal da Linhagem Geek. Eu peço pra que você se inscreva lá, que estamos chegando a 300 mil. Falta 14 mil.
Falta, isso.
Morgado, falta 10, falta aqui 10 falta 14. Insta. Então, os mesmos 10 já sigam os dois. Isso e aí. A gente agradece, Zuzu.
Boa, boa, eles parecem mendigos, mas não é por isso. É porque é muito difícil produzir conteúdo com tanta qualidade. E se não tiver audiência, não
lógico,
faz sentido
não faz
nenhum.
Sentido.
Exato.
Então eles produzem pra vocês. Vai lá, segue, dá uma moral pro Alba e pro nosso querido Morgadovski.
Obrigado, Juju.
Por isso obrigado,
que eu não produzo
irmão.
Nada.
Olha só, cadê Fufu? Fufu não está aqui?
Cadê?
Não. Me pergunta. O fuzil não está no...
Sumiu.
No, sumiu.
O fuzil não o está fuzil no Brasil?
Não está no Brasil? Será que ele está no Brasil?
Será que ele foi receber Neymar nas Arábias?
Será que ele foi com o Gil Cebola? Não o fuzil, para quem não sabe também, foi o Dengue que trabalhou com a Xuxa. O Boquinha
novo.
De Anel... O Boquinha de Anel Rugoso. Fuzil, o herói do Brasil. Cadê você, Fuzil? Vem pra cá, Fuzil. Será que ele tem? Tem o link com o Fufu?
Tem vídeo?
Não tem.
Não, tá
não tem. Por que que não tem? Eu tinha combinado.
Sabe o que que tem?
Sabe o que é que tem?
Sabe o que é que tem?
Daqui a pouco, o Fuzil estará no açougue.
Olha
lá, Guilherme, que bonitinho.
Que bonitinho, velho.
Triste. Parece o velho do cão covarde.
Chave. A pauta do Fufu... Nosso querido Fábio Gueré, que ele que escreve brilhantemente aqui, tá escrito aqui, ó. Fuzil. Aí tem três pontinhos.
Sim. Isso.
Preço da carne, mercadão.
Exatamente.
Por que preço da carne? Aumentou, diminuiu?
Porque
a picanha, qual que é o rolê?
O Fuzil está diretamente no mercadão de São Paulo, vai questionar lá o preço da carne, o que que subiu, o que que abaixou, por que subiu, por que que abaixou.
Vai mostrar a picanha.
O Fuzil vai mostrar a calabresa pra gente hoje, junto com a picanha, a maminha e outros.
É que eles dão migué na picanha, né? Corta, faz um corte diferente, mas a picanha, a gente não sabe se aumentou ou não. O Sami é um homem que come Kobe Beef. É uma carne ultramente Wagyu marmorizado lá do Japão.
Marmorizado 10.
A sua picanha, quanto você paga na picanha? De verdade, se você for fazer com o Doni, sem dar migué, sabe?
Não, eu acho que tá uns cento e poucos reais o quilo da picanha, 120, a maturada.
Sem pau. É uma picanha.
É, não. Não. Um pouco mais disso.
Eu acho que a picanha tradicional na açougue deve ser uns 70 conto, acredito eu.
E a maturada.
Tá. Uma picanha mais topzera, 120. E a marmorizada Kobe daí vai pra um parão.
Aí essa ninguém compra um quilo.
Ninguém
também.
Vai comprar um
essa
quilo.
Essa o cara compra
só um pedacinho
não,
pra fazer
não
uma graça.
Não tenho dinheiro pra isso.
Essa daí é acima de 400
essa só
conto,
na casa
tranquilo.
Do Zuzu mesmo.
Eu vou faço um churrasco muito bacana.
Você tá prometendo seu Oppenheimer.
É.
3 anos.
Mas é no ano que vem. Bom, a gente vai combinar aqui, Sami, você que é o nosso simpático, você que tá de Zuzu.
Ah, tudo bem?
Você tá bem?
Sabe o que é que tem?
Hoje o programa tá espetacular, o Sami vai anunciar os nossos queridíssimos convidados.
Olha só, hoje teremos nosso querido e carismático analista político, ele que manja tudo, vai falar do Milei, da direita gorda também, Gustavo Segre.
Do nada, eu não esperava.
E também teremos ele, que é secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima. A gente vai ver dos projetos, o que está dando certo, o que não está, o que vai ser do nosso querido Estado, que é o motor da economia
ele
brasileira.
Ele trampa com Tarcizeira.
Sim, ele é um dos braços de Eutarcísio.
Eutarcísio, Tarcisão.
É o cara.
Então temos aqui vários assuntos para serem abordados. Daqui a pouco, então, o Fuzil também estará nas ruas.
Sim.
E o Sami vai fazer hoje...
Ah, hoje eu vou.
Pode
eu
tacar o jornal mais toca. Querido da
é
rádio
sucesso.
TV brasileira? Toca na mesa.
Olha, o Zuzu e o Sami, a Sami aí. Saminha,
hoje é aquele dia que eu fico sem computador e tenho que participar.
É isso aí.
Sabe o que que tem?
Mas por que o computador, Sami?
Porque no computador eu posso programar, eu posso atualizar das
coisas. Pode não prestar atenção no programa.
Corrigir prova. Às vezes acontece, como acontece com muitos, que você quer fazer a pergunta, não consegue, não consegue. Quando você está no computador, você fala, beleza, vou fazer outra coisa.
Eu tenho outra informação.
Qual que é a informação?
E o Morgado, se eu estiver mentindo, o Morgado pode nem falar.
Vamos lá.
O Morgado põe a galinha pintadinha e deixa o Sami assistindo.
É verdade.
Às vezes a Pepa.
É, não, mas é
uma
cultura,
atração.
É cultura. Vamos lá.
Sami, vamos lá, para as notícias.
Essa notícia você selecionou, Zuzu. E você já falou, mas a gente vai rever imagens e narração, porque o Tricolor atropelou o Corinthians e está na final da Copa do Brasil, depois de 23 anos. São Paulo, que nunca ganhou a Copa do Brasil, pode ser agora.
Vai
a atuação mágica de Lucas, que voltou para o Tricolor depois de vários anos.
Show.
E o São Paulo pega ninguém mais, ninguém menos que o Flamengo, que por sua vez passou pelo Grêmio. Ou seja, foram dois jogaços. Agora, o técnico Dorival Júnior vai enfrentar seu antigo clube.
É isso aí.
Será que terá
lei
do ex-meu querido Alba?
Porque, pra quem não lembra, Dorival ganhou a Copa do Brasil e Libertadores do Flamengo no ano passado, e o Flamengo demitiu o Dorival,
sim, assim,
do nada. E aí o Dorival foi pro São Paulo,
arrumou
o São Paulo, chegou o James Rodrigues e o Lucas Moura, que são excelentes jogadores. E se o Dorival ganhar do Flamengo,
vai
ter que segurar o velho. E eu tenho um carinho pelo Dorival, porque ganhou a Copa do Brasil pelo Santos e montou aquele Santos.
Bom técnico.
O Neymar
agora
gosta do Dorival,
bicho,
né?
Foi emocionante, e mais emocionante ainda, que acho que a gente vai mostrar, é a equipe do esporte da Jovem Pan, Nilson César, Flávio Prado, Opilhado. Cara, é demais assistir o futebol na Jovem Pan. Tem eles.
Legal. Quando você tem na TV, muita gente, você sabe que deixa a TV no zero.
É demais.
Talvez.
É demais.
Aí você tem a imagem e o áudio. Vamos rodar?
Vai lá.
Tá reclamando aí, tica lá, sacou!
É o Caleri, ficou no chão e tá reclamando que foi derrubado, né, pelo Gil. O Gil fez um sinal que, ó, dá licença, meu, não foi nada, né? Jogada individual do Wellington Rato pelo lado direito, cruzamento foi rasteiro. Só dá São Paulo, Nilson.
Ah, São Paulo, vem de novo com o Wellington Rato, limpou pra perna esquerda, uma bomba aqui, golaço!
Ó, vou falar, cara. Essa
a emoção do rádio na voz de Nilson César.
Nilson, um abraço pra você.
Obrigado.
Maravilhoso.
Boa. Vanderlei Nogueira também tem que ser
presente.
Eu
esteira,
queria fazer um quadro que era o Vanderlei na esteira. Ele entraria na Smart Fit,
certo,
correndo no 10 e dando as informações.
Do esporte.
Vanderlei, um abraço pra você.
E tem o quadro também que o Delay tá produzindo, que é o Vanderlei Gagueira, que ele pegou um gaguinho.
Com delay.
Que vai ter o delay.
Boa, Sami.
Com seda.
Que
muito
mais?
Bem. Você sabe que ontem teve um BO e aí o título para essa notícia é Anjo Caído. Por quê?
Tá.
Auto-intitulado anjo da família Bolsonaro, o Frederick Wassef, que tem irritado a defesa técnica do ex-presidente. Ele que foi ou ainda é advogado também do ex-presidente Bolsonaro, ele aparece no recibo da recompra do relógio dado de presente ao governo brasileiro pela Arábia Saudita, isso em 2019. Só que, o que aconteceu, Zuzu?
O que aconteceu?
Ele tinha falado primeiro na Globo News que nunca tinha visto, não sabia do que era, não tinha nada a ver. Depois apareceu um recibo dele e falou que ele mesmo comprou com dinheiro próprio, que ele tem renda, e deu de presente para o governo. Na Globo News, que a gente... O Pânico, a gente não tem muitas fotos em Brasília, o Pânico, a gente não tem. Mas a gente lê a Globo News e o Jornal Globo e todos os outros, porque a Revista Oeste, todos os outros. Mas, numa exclusiva a Andréa Sadi, salvo engano.
Um abraço para Sadi.
É, que ela falou que o pessoal está chamando ele de o acéfalo. O pessoal do próprio governo.
O acéfalo.
Que está dando tiro no pé, porque, enfim, ele vai, faz uma declaração, ele faz muita confusão. De qualquer forma, isso está em investigação, a gente não sabe quem são os culpados, a gente sabe que tem uma investigação em andamento, inclusive em colaboração, né, Brasil com os Estados Unidos, para ver esses casos. Não dá para a gente chegar...
Ele cava o pênalti e toma o gol.
É, mas não dá para antecipar quem está certo, está errado, mas a gente está noticiando o que tem acontecido antes de fazer qualquer julgamento.
Boa. Tá um belo quiprocó, na verdade, né? Exatamente. E o Acef, que para quem não sabe também, ele era o dublê daquele índio de madeira do Pica-Pau.
Cadê o Acef? Lembra muito, cara. Parece. Putz,
Frank-Aguiar
aquele índio, Frank-Aguiar. Putz, você lembra do índio do...
Bota o índio
do Pica-Pau. É o índio do Pica-Pau, né, cara? Se tiver uma, põe a foto índio do Pica. Caraca, velho, lembra demais.
O pavinato do multiverso agora.
Maravilhoso.
O índio.
O índio vai ficar bravo com você. Deixa eu falar uma coisa pro Albeta, que tem uma treta em Hollywood.
Isso é verdade.
Que é da história da Sandra Bullock. O que, que aconteceu? Esse filme é muito bom.
É bom.
É muito legal o filme. Tem o Oscar. Albeta, manda ver nessa.
Então, essa tá rolando uma treta de Hollywood, que aí todo mundo tá se perguntando, será que a Sandra Bullock pode perder o Oscar?
Eita.
Após a treta de Um Sonho Possível, um filme muito famoso, o ex-jogador da NFL, Michael Oher, de 37 anos, que inspirou o filme O Sonho Possível de 2009, abriu um processo contra a família que supostamente o adotou. Algumas pessoas começaram a pedir nas redes sociais que Sandra Bullock devolva o Oscar de melhor atriz que recebeu pelo trabalho do filme. Mas essa palhaçada, não tem nada a ver.
A patifaria.
Não tem nada a ver.
Devolve não,
vai devolver. O filme é um filme, entendeu? A vida real é a vida real. Mas é interessante, né? O cara processar a família que adotou, que parece que bancou todas as... Bancou ele, né? Bancou a vida. Só que ele fala que teve um contrato que a família assinou que deixava ele de fora de todas as escolhas, inclusive do lucro. Aí ele tá pedindo, tá processando a família e vai...
É como Larissa Manoela.
Ou seja, é o Larissa Manoela.
No caso dele, ele deu uma espécie de procuração que a família podia assinar por ele, assinou, ganhou o dinheiro e não recebeu nada. Fora isso... Se você pegar a definição do Oscar, não tem, mesmo que ele processou, mesmo que o filme for retirado, o Oscar tá dado, até porque a atriz
vai tirar, vai devolver,
o que interfere o papel da atriz, não tem o menor sentido.
E o filme é muito bom, né?
É bom,
ele critica a violência que tem no futebol americano, que o cara tá uma porrada, tô confundindo o filme?
Tá confundindo, esse aí é Barbie.
Ele é
esse
o cara que protege, ele protegia, ele é retratado no filme até como um certo grau de autismo, que tem dificuldade em várias áreas da vida, mas se destaca muito no esporte e como um protetor, inclusive, do irmão, que seria o filho biológico da família. E aí ele acaba virando um defensor da NFL. Essa é a história. O filme é
tá
legal.
Tá certo, tá bom. Quem gosta. Quiser.
É filme Sessão da Tarde, assim. Ó, filme leve.
Vou falar um filme bom. Paraíso. Final ruim que você me passou. Muito bom, cara.
É isso aí.
O filme é maravilhoso. Mas o final é porcaria. É. Paraíso. Né? Boa. Que mais tem dos Estados Unidos?
Olha, essa eu vou pedir pro Guilherme, porque ele... Ele conhece esses casos, Guilherme?
Então eu vou ler daqui porque eu não enxergo lá, tudo bem?
Você é cegueta?
Eu sou cegueta.
Tá grande,
mas pode colocar aqui na minha
cara.
Você quer
que você comenta? Pode ser o Zaca, então. A turma gostou do Zacarias.
O Sami tá fazendo TP aqui. Ó, a Justiça do Texas, nos Estados Unidos, concedeu a uma mulher uma indenização de 1,2 bilhão depois de decidir que ela foi vítima de pornografia de vingança. É, bicho, a mulher aqui, ó, ela foi identificada apenas pelas iniciais DL, né? Então, eu acho que é Delari, mas eu não vou falar. Em alguns documentos judiciais. Então, o que o cara fez? O
que aconteceu?
Ele filmou a mulher lá, tal, né? Na hora do vamos ver, aquela coisa toda. E divulgou aí pra defamá-la nas redes sociais. E aí, tomou-lhe um belo de um processo e vai ter que pagar essa grana pra essa mulher.
É, vale dizer que não é definitivo, mas assim, mais de R$1 bilhão, eles pediram, também tem um outro pedido de $100 milhões, de qualquer forma.
Sim.
É claro que é um crime, porque assim, uma coisa é a pessoa autorizar a filmar o ato, e a outra coisa é autorizar
divulgar
o ato. Só que você sabe que, infelizmente, relacionamentos... Às vezes acabam.
Opa, e não Sammy, acabam você
bem.
Conhece,
e não sou. Acabam bem. Não, comigo nunca tive problema desse tipo. E mesmo que... Tá na Bíblia, inclusive, alguns falam. que sexo só pra reprodução. Aí o pessoal é grava e reproduz.
Sensacional.
Uma piada. Agora essa, Borgado, você vai gostar porque fala de alimentos.
Aí sim.
Vai lá.
Ah, é pra eu ler?
Você,
achei que você falou. Você ia gostar. Achei que você ia dar. Então vamos lá. Por que que uma fantasia de kebab foi vendida por 50...
Não, Zacarias.
Zacarias?
É. Jornal então, do Zac.
Quer saber...
Com a mama busqueta.
Quer saber você, né? Por que que a fantasia de kebab foi vendida por R$58 mil no Canadá? Vocês sabem por quê?
Por quê?
Olha, o dono do restaurante que arrematou a peça disse que o jornal que fez questão de pagar caro foi por causa do alface. O ingrediente polêmico dividiu opiniões no país. Eu não entendi essa notícia, né? Me conta, Sam, o que, que aconteceu, né?
O cara que arrematou, ele tem uma kebaberia.
Certo.
É, lá no estado do Canadá. E ele vende, ele falou que come kebabs há 40 anos,
certo.
E tem essa kebaberia há 18.
Sim.
Na receita dele, vai alface.
Certo.
E aí começam a atacar, falando, não, kebab original não vai alface.
Sim.
Ficou vai ou não. Então ele comprou essa fantasia para chamar a atenção que kebab está no alface. Claro que ele ganhou de publicidade, se paga muito mais do que isso. E vai usar esse boneco. Que é essa
bonecão,
fantasia,
o kebab alguém, com alface.
O kebab com alface. E você, que tem uma história muito boa do kebab,
que eu não gosto
que
de
não
contar,
vamos contar,
lógico.
Mas aquele kebab, no fatídico dia que você tem aquela história, estava ou não com alface?
Não estava com alface.
Estava com alfafa.
Foi na Grécia, onde eu encontrei com uma moça, solteiraço, morgadão.
E eu, deixando isso bem claro.
Deixando bem
aí,
claro, e que aconteceu?
O que aconteceu, amigo?
Na hora do... A Grécia tem uma tradição, né? Sim. As mulheres, o Sam adora, que é o beijo. Beijo da Grécia, eu diria. Só que eu não me aventurei, porque eu já tinha comido. E eu tava com a fantasia do kebab.
E tava sem alface.
E sem alface.
Meu Deus.
Eu achei muito deselegante.
É.
Mas quem nunca, né? O Delari aí.
Tá o Beto Salada aí, ó.
Delari com aventuras maravilhosas.
Tá, mas realmente não precisava ser
exatamente, mas foi gostoso. Dito isso, daqui a pouco tem o segredo aqui, mas agora eu vou chamar o mini craque das finanças.
Cabeção.
Pode tocar a vinheta do nosso cabeção da Malhação.
Vaca na economia!
Ah, muito obrigado, meu querido Zuzu.
E aí,
algumas Sammy? Notícias da economia. Uma delas, que a gente até estava na resenha, mas já vou para pôr aqui na economia.
Lógico.
Que é a do arcabouço fiscal.
Aí, todo mundo
tem
quer saber.
15 dias para aprovar o arcabouço. Ao que tudo indica, não vai estourar o prazo. Eles vão falar na segunda-feira e vai fazer isso. Porém, não aprovar em 15 dias, o governo federal terá 200 bilhões a menos de reais para gastar.
Puts.
Então, tá todo mundo preocupado.
Tem que ser rápido.
Do governo. A gente não fica preocupado, porque se não gastar 200 bi, eu não ia ficar triste.
Também
mas
não.
Algumas pessoas preocupadas. Então, essa é a primeira notícia. A segunda...
Qual seria?
Você que gosta de uma carne, conhece a fogo de chão?
Clássico.
Opa.
Fogo de chão, clássico.
Uma empresa norte-americana fez um acordo para comprar a fogo de chão.
Ô, louco.
Eu vou olhar aqui o TP, porque eu pus o...
Mas eles já não tinham vendido para os americanos?
Sim, tinham vendido para um grupo e agora está indo para outro grupo.
5,5 bilhões de reais.
5,5 bilhões de reais.
Caramba.
Então é uma belíssima cifra que pode nos dar alguma alegria, né?
Porque sim, uma empresa brasileira.
É uma empresa que até tem em outros países, mas a operação principal é no Brasil. 5,5 bilhões de reais. Então, o primeiro fundo comprou, salvo engano, por 500 milhões de reais e vendendo agora a 5,5 bilhões. Essa empresa que comprou já teve várias operações com redes de alimentos, como Burger King...
Ué, mas quem comprou Burger King não foi o turma do seu amigo Lehman lá, o
em
grupo?
Em algum momento, mas aí você tem várias rodadas de investimentos. Várias rodadas de investimentos. Segundo, é uma notícia que não traz alegria, é que o Ibovespa, infelizmente, fechou ontem em queda.
Bateu o recorde.
Engatou a 12ª queda consecutiva.
E aí?
Ele está valendo 115 mil pontos. Aqui a gente está falando não é o recorde de tamanho da queda. Inclusive, a Bolsa opera no positivo no ano. Porém, são 12 dias
consecutivos
de prejuízos no principal índice. Por que que isso está acontecendo? Bom, para ter 12 dias, muita coisa precisa estar acontecendo. Uma coisa só não faria isso. Primeiro, que a gente tem esse problema aí do governo querendo gastar muito, não aprova arcabouço, reforma tributária está com muito jabuti, a comunicação Lira e Haddad está tensionado e isso, obviamente, não é bom para a economia. Então, isso é um ponto. Do ponto de vista internacional, a gente tem a China. A China, essa câmera aqui. A China está com a economia mais fraca do que se pensava. A China é o principal parceiro comercial do Brasil e isso, obviamente, afeta o mundo inteiro, mas com muita força o Brasil, que é um grande exportador para a China.
Certo.
Além disso, ontem saiu a ata do Federal Reserve, que tem como presidente...
Eu conheço o Sharon.
Jerome Powell, que falou lá na ata, não é ele, mas a ata fala assim, olha, os Estados Unidos continua preocupado com a inflação, a taxa de juros lá que está alta, talvez demore mais para baixar e não está descartada uma nova alta da taxa de juros. Isso também foi um banho de água fria em todos os mercados, acabou contagiando para cá. E aí tem mais duas notícias interessantes, que é mais do mundo, mais Sammy soltinho.
O Sammy vai soltando aqui, ele falou um pouco do Brasil, agora a gente vai viajar.
É, o Uber. O Uber liberou viagens em grupos para passageiros com destino comum. Então, o que acontece? Eu, você, o Gueré
certo.
E o, se eu não me engano, até três passageiros.
Então,
a gente vai para o jogo do São Paulo na final. Então, a gente pode pôr o Uber, que pegue um, aí depois pega outro. E vai para o mesmo destino.
Sim.
O Uber mesmo faz o cálculo, o Uber mesmo faz o rateio.
Uma carona.
É uma carona.
Já
né?
tem.
E que pode...
tem. Já tem, não?
Já Uber. Tem.
Uber
não,
mas Pool? O Uber Pool
não, o Uber não.
Não é com seus compadres.
Isso. Ah, cê...
aqui é com seus amigos.
Aquele aleatório. Você vai.
Ah, verdade. Entendi.
Esse é com seus amigos.
Isso. Deixa o Sammy acabar de falar.
Não, esse é do disso. Você poderia fazer um grupo no WhatsApp? Poderia, mas aí o Uber já cobra diretamente. E a corrida sai mais barato nesse caso. Chega a sair 30% mais barato. Uber fala que está preocupado também com a questão de sustentabilidade, que vai gastar menos, vai emitir menos gás, enfim. É uma ideia. E outra coisa
Opa.
Que também saiu ontem foi, eu já tinha notado isso.
O quê?
Que segunda e sexta o trânsito é bom.
Ah,
terça,
pra
quarta e quinta tá um inferno.
É Posso verdade. Chutar por quê?
Claro.
Eu vou chutar.
Home office? Chuta.
Vou chutar.
Chuta.
Porque eu também ando de táxi lá.
Você
Leonardo,
também percebe isso.
É home office de segunda?
Exato. As pessoas, com o negócio do híbrido, o cara não é aleatório, ele vai qualquer dia. Ele quer fazer 3 dias no máximo no escritório e 4 seguidos, que é sexta, sábado, domingo e segunda, fora. Sendo que sexta e segunda ele trabalha remoto. Então, com isso, o trânsito que era caótico na sexta, em São Paulo, em outras cidades, tradicionalmente... voltou para quinta-feira.
Tá um inferno,
quinta-feira,
né?
É um inferno. Agora, segunda e sexta tá chupetola de ouro.
O pior dia tá quinta-feira. Quinta-feira
é
hoje.
É um inferno.
Hoje foi de verdade. Eu não sei porque
ontem
que eu tô fazendo aqui hoje. Porque
ontem
tá
tava
um
ruim,
inferno.
Mas funciona? Você tá na tua empresa, funciona, deixa os caras de home office ou não?
Eu acho que algumas atividades podem funcionar, outras não. É uma briga.
Tipo,
não jockey. Na minha
jockey não dá pro cara fazer home
não.
office.
Não, não dá. Não, nem médico. Você chega no pronto-socorro.
E pão também. Mas médico, você sabe que tem muita consulta online.
Consulta sim. Tem. Mas algumas
Até
coisas
cirurgia
não dá.
Tem.
É.
Não em casa, né?
Mas o... Outra coisa que Elon Musk... Ele
o
fala
Elon.
Que Elon Musk fala assim, ó, tá errado esse negócio de home office, porque algumas coisas, como um faxineiro, algumas coisas, o servente, algumas profissões que ganham menos, não dá pra fazer home office. Então ele fala que o home office é elitista. Eu acho que também perde a cultura da empresa. Então é legal você ter pelo menos um momento com seus amiguinhos.
Logicamente.
Eu não acho, não.
Tem mais? Você quer uma pastilha?
Não, no meu não
uma
tem mais.
Uma pastilha valda, você quer?
Não, você me falou pra caramba aqui, mas já que a gente tá falando de economia, quanto será que tá custando a picanha? Por isso eu vou chamar ele.
Opa!
O nosso Boquinha de Siri!
O herói do Brasil.
Aê!
Coloca a musiquinha. Reginaldo Show. Cadê o Reginaldo Show dançando? Foi o Reginaldo. Reginaldo Show.
Olha
dançando.
O fuzil, de chibinho.
Alô, Reginaldo. Diretamente. Morgado. Reginaldo. Reginaldo dançando. Morgado. Alô, Salvador.
Alô, Riquelme.
Alô, Riquelme. Fuzil. Alô, papai. Diga lá, mamãe.
Gaúcho.
Ufa. Fufa, suteta aí, Fufa.
Ô,
alô, Fufa.
Derrubar o velho aí, ó.
Pô, que emoção, Fuzil. Ó, que nossa, alegria pra te amar, irmão.
Maravilhoso.
Ô, Zuzu, eu fico imaginando esse link. Aí corta pra casa da família da Ivete Sangalo. Isso. Corta pra casa da Cláudia
É do Galvão,
Leite,
né?
Mas, ó, hoje é do Galvão, amigo.
Como é que tá,
hoje,
Salvador?
É dia 17 de agosto, dia... É, aí corta pra eles, né, velho? Dia do Patrimônio Histórico. E nada melhor do que comemorar no mais histórico dos patrimônios, que é o Mercadão Municipal. A semana passada a gente falou de peixes e aves. E hoje a gente vai ver o preço da carne. Aliás, aqui a gente tá no stand Boi Feliz. É porque a família não viu ainda. Porque aqui o boi de feliz, ele não tá nada, né, irmão? Olha quantos pedaços ele virou. Ó... Piadoca, né? Pecinho aqui, ó. Coxão duro, R$ 44,80 o quilo.
Boa.
Patinho, a mesma coisa. Coxão mole, a mesma coisa. Alcatra, tá um preço bom, R$ 54,80. Olha esse contrafilé, que bonito.
Tá bonito, irmão. Tá bonito.
R$ 59,80. Aqui, ó, o Sammy gosta muito de músculo. O Sammy sempre pede um músculo. Aqui, ó, R$ 34,80, Sammy. E aqui tem a primeira linha, né? Você tem maminha aqui, ó, das marcas mais famosas. Você tem a picanha, R$ 125,00, R$ 112,00 e R$ 190,00. Lembrando que aqui no Mercadão você vai encontrar só a primeira linha. Aqueles cortes que você pede em açougue, aqui você não vai encontrar. Aliás, eu queria falar com... Ó, todo mundo feliz, igual o boi aqui, né? Cadê o Filipão? Cadê ele?
Ah, ele deu uma saída.
De falar, o lazarento. Ó, deixa eu fazer uma pergunta. Você
armou com o Filipão e ele foi embora.
Do link, o lazarento. Vem cá, Felipe.
Ô, Fufu, Fufu. Deixa eu te. Enquanto você chama o Filipão aqui, eu vou fazer um break. O Fuzil continua com a gente aqui na Jovem Pan. Você acompanha aqui o Pânico e daqui a pouco nós temos o Segre. Este é o repórter Fuzil, diretamente do Mercado Municipal. E nesse momento ele está dando um rolê. E ele vai apresentar as lojas. Lembra do Gugu na minha casa? Que
verdade.
Você tinha que achar alguma coisa?
É verdade.
Na geladeira? Eu queria que você achasse pra gente uma tâmara israelense. Vai lá, valendo! Valendo!
Tâmara israelense! Olha, Fufuzil!
Meu Deus, meu Deus! Amigo, amigo,
aí,
você
aí,
tem
ó.
Uma tâmara israelense aí?
Tem, chefe.
Cadê?
Olá, lá de aqui. Primeira.
Oh.
Aqui!
Ganhou!
Uba, 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 é! Uba, 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 é!
Quanto tá o quilo da tâmara?
Eu vou pôr de volta aqui porque não se come.
Lógico, ele põe na mão. Parece o microfone suado, né?
Parece a boca dele.
Isso, chefe. 65 quilos e 100 gramas, 6,50.
É caro, né,
65 quilos ou 6,50 cada 100 gramas?
Quantas vem em 100 gramas?
Você quer que eu levo 100 gramas pra você?
Eu quero, mas não vou pagar, que eu já gastei com o sofá do álbum.
100 gramas?
4 tâmara.
Vem 4 por 6,50.
Tá bom.
Tâmara 100 gramas, irmão.
Pega 8 aí.
Tem esse aqui, ó, que é o caju, que é bom.
Cadê a pitaia?
É boa, né, ô Fuzil? Vai mostrando, vai fazer a reportagem. Não é pra você ficar comendo, irmão. É pra você mostrar. Que isso?
Ué, que burro.
Vai reportando que tem as lojas aí, Fufu.
É esse aqui que tá fazendo... O que, que é ali que você está fazendo ali?
Pistache iraniano.
Cimento.
Pistache iraniano?
Oh.
Mas está sendo feito no Brasil?
É, tá bom. De lá, transportado de lá para cá.
Vai cobrar mais caro, né? Olha os pedaços de bacalhau, irmão. Olha isso.
Caramba. Quanto tá?
Ups. É, 467. Vamos.
Paga em 10 vezes.
Mesmo. Deixa aí.
Boa.
Vamos ver.
Boa,
mais
Fufa.
Aqui,
acho que deu,
acho que deu, né, Fufu?
Pede um pedaço de alguma coisa pra alguém aí. Come
aqui.
Alguma coisa.
Encerra elegante.
É, então, essa foi mais uma matéria jornalística comemorando... eu vou ficar cuspindo o caju. O Dia do Patrimônio Histórico aqui no Mercadão. E um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês.
Valeu, traz salame pra nós de novo.
Fuzil, o herói do Brasil. Esse é o simpático Fuzil. Ele é sucesso na programação da Jovem Pan. Ele é muito abordado nas ruas, inclusive pelas crianças. Gostaria de chamar a vinheta dele, do nosso querido hermano. Quem tá aqui?
Momento Segredo.
Boa tarde.
Putz, que delícia, Jesus, cara. Valeu,
muito
tudo bem?
Obrigado aí por estar. Eu uso. Ervic.
Você usa?
Uso.
Você tem um cabelo, mas você é cabeludão.
Tem uma bela cabeludão. Não,
fortalece o cabelo.
Mas começa aí, aqui apareceu como se um remoinho, um redemoinho e tal. Eu falei, não, vamos usar Ervic pelas dúvidas.
Como muito fala bom. Careca em castelhano, careca?
Pelado.
Pelado.
Pelado. Peladão.
Pelado. Depende onde você vai ficar pelado.
Pelado.
Mas tá bom. Não,
e uso também o Ervic, o Arvic, que é aquele da pele.
Oh. Ah, muito bom.
Harmonique. Também.
Harmonique. Os caras têm Harmonique. Nanotecnologia. O negócio. Eu vou te dar um.
Muito
já
bom.
Que ele não tá aqui também, quer shampoo, dois em um. Pra você.
Levo mais um.
Pra você.
Pronto. Não, tônico eu quero. Que eu tô
não, pra quer?
Mim também. Eu quiser promoção
no tônico. Deixa eu só organizar aqui. É o seguinte, o Segré, ele tem um show espetacular aí. Ele é artista. Sim. Ele é comentarista. Todo mundo já sabe que ele faz isso muito bem. Mas o dom artístico dele deve ser compartilhado.
Muito obrigado.
Eu acredito que ele vai ter a noite de tango e bolero, que é no dia 18 e 25 de agosto,
isso
às 20
mesmo.
Horas.
Nuros.
Você vai fazer sua reserva.
Sim.
Por qual telefone aí você me pergunta? Você pode ligar. É 11-9707. Você pode. Eu não consigo ler. Lê lá, Morgadão.
97-072-0734. Vou repetir, ó. 97-072-0734, lá no Uros Restaurante.
Muito
amanhã,
bom.
Né? Muito, é, amanhã temos sim. Um, dia 25 temos dia 25. Outro. E no dia 1º de setembro vamos ter uma ilustre presença.
Emilhão?
Morgadão, meu.
Morgado vai cantar?
Morgado da galera.
Vai
não,
dançar.
Não, vamos cantar, sim.
Cantar?
Vamos cantar detalhes como se fosse...
Calma, deixa eu fazer o seguinte. Essa sexta-feira a gente vai tentar pegar uma mesa, a turma
Bora.
Do Pânico lá.
Sim. Vamos.
Meus pais foram, adoraram.
E a comida sim. Também é muito boa.
Não,
muito
ele,
bom.
Ele
dia
é...
primeiro, pô.
Vamos também, dia primeiro.
Sai, vamos também. Já tá esgotado,
a turma
amigão.
Da Jovem Pan sempre aparece lá, você encontra o Pavinato, às vezes sim. O Emílio vai, ele não conta, mas é assim, vale a pena prestigiar
Exato.
O nosso querido Gustavo Segre.
Muito obrigado.
Tá bom? Parabéns pelo seu talento. Você sabe que a gente te
obrigado.
Adoro. Mas agora vamos trabalhar,
vamos
né?
Vamos trabalhar.
Sim, o negócio é o seguinte, nós queremos separar... Você já trabalha no jornal, com jornalismo argentino há anos, né?
Muitos anos.
Trabalha aqui, Brasil, sim. Tudo. A treta agora, ou o assunto do momento, é esse Milei, que a gente sim, mostrou sim. Aqui diversas
fenômeno.
Vezes. É um fenômeno midiático.
Surpreendeu todo mundo.
É um fenômeno.
Todo mundo. As pesquisadoras deram errado pra caramba. Ninguém acertou que poderia ter isso.
Sim.
Claro, essa é a primária, é importante mencionar.
Só para explicar
que
o que é. Primeiro tem as primárias, né, que é para escolher os candidatos.
Isso.
Em outubro que vai ser a eleição.
22 de outubro, eleição. Se não tiver nenhum candidato que tenha mais de 45%, com 10% de diferença para o segundo, já ganha. Se não, vai para o balotagem que será em novembro.
Perfeito.
E essa colocação do Milei... É, primeiro, colocou ele como mais votado individualmente. Ele não disputava com ninguém. Ele apenas disputava com ele.
Certo.
A Bullrich e Horácio Rodrigues Larreta disputavam. Ganhou a Bullrich por 2% ou 3%. E o Massa e o Grabois disputavam pelo governo. Agora, peronismo, ganhou Massa. Então, os três candidatos para o dia 22 de outubro. Milei, que se mantém aí como mais votado. A Bullrich... pela oposição e o Massa pelo governo.
Certo.
Esses serão os três que vão disputar.
Ele grita muito, né, Morgado? Liberdade, carajo!
Viva la libertad, carajo!
Exato. É. Liberdade, todo mundo aqui sim. Nesse programa é a favor da liberdade.
Exatamente.
Só que ele tem a parte polêmica que você já citou.
Sim.
Só que, de novo, né? Precisa ter um cara que vai mexer com a Argentina. E aí a sua opinião, desculpa te colocar nessa saia
imagina,
justa.
Imagina, imagina.
Às vezes a gente fala, pô, mas por que será que o Segre ele fica com medo dele? Porque tem muitas coisas, como acontece aqui no Brasil, que são recortes. Você não sabe se aquilo é verdadeiro
Exato.
Ou não.
Estão
falando
sim.
Do cara. Ah, estão zoando que ele fala com o cachorro.
Falam que ele né? Foi que do Banco
mudou
Mundial,
de time,
então teria...
Vai dolarizar. Agora, ele tá com interesse.
O cachorro vai ser o primeiro-ministro.
E ele tá com o discurso muito parecido com o Donald Trump, que ele tá metendo o pau na China, né? Você
falou que não vai negociar.
Não vai negociar. Lembra o Trump falar China, China, China?
Ele falou que vai sair do Mercosul, que quer fechar o Banco Central e que quer dolarizar. Esses seriam os tópicos mais importantes. Quando a gente avalia do ponto de vista de ideias de redução de gasto público, as ideias do Milei são muito boas.
Tá.
Por exemplo, ele quer diminuir dos atuais 21 ministérios, a Argentina tinha 21 ministérios, para 8. Então, pô... Maravilha.
É bom.
Quer enxugar a máquina pública, Mas ele quer também demitir muitos funcionários públicos, isso pode gerar um problema social, e ele quer cortar os planos de ajuda social, que hoje a Argentina tem praticamente a metade da população com alguma ajuda do Estado.
Que isso é muito cultural há anos na Argentina.
Então é um problema, porque você como faz isso de um dia para o outro? Dolarizar é um problema do ponto de vista prático, porque precisaria uns 35 bilhões de dólares que o FMI deveria emprestar, e já emprestou 44 bi, uhum, ou os Estados Unidos deveriam emitir para mandar para a Argentina.
Tá.
Então não dá para fazer isso. E quando você puxa a quantidade do circulante versus as reservas internacionais que daria para fazer essa conversibilidade, o dólar estaria 2 mil pesos. Então não tem muita lógica. Qual é o problema? Ele pode ganhar? Pode. Porque se ir ele no balotagem com a Bullrich, aquele eleitor do Massa não vota na Bullrich.
Tá,
vai, sim, votar no Milei. Aí Milei ganharia. Se vai o Milei com o Massa, o eleitor da Bullrich não votaria no Massa.
Interessante.
Então votaria no Milei, o Milei ganharia.
Mas, ô Segre, algum candidato de esquerda tem essa expressão que o Milei está tendo?
Expressão de que forma?
Um fenômeno midiático.
Não, não,
cara,
tem. É o mais popular, longe. Ele leva muito jovem na sua discursiva e ele está muito mais contido do que era antes. Antes, as questões emocionais do Javier eram muito complexas e discutíveis.
Você acha que isso
hoje
ele aprendeu,
tá mais tranquilo?
Aprendeu, porque fazem a comparação, fala que é o Bolsonaro argentino. Você acha que isso ele aprendeu com o erro do Bolsonaro daqui?
Não me parece. Eu acho que ele tem algum coach aí que está indicando como ele deve se comportar, ele está atendendo isso. O Milei está mais à direita do Bolsonaro. Não, não me parece que seja ultradireitista.
Ele tem... Eu vi uma reportagem, eu queria te perguntar se é verdadeiro ou não, que ele tem uma visão em relação aos militares muito diferente do que o Bolsonaro. E também que ele seria menos conservador em relação a drogas e outras coisas. Como que é essa visão dele?
Ele defende ir contra o aborto. Hoje a lei argentina permite o aborto.
Foi de drogas.
Em drogas ele não aceita as drogas, ele é contrário ao uso de drogas. Ele defende a família, porém ele é solteiro, mora com os cachorros. Mas isso não tem nada a ver. Mas de qualquer maneira, por exemplo, a primeira dama seria a irmã dele, que é a pessoa de confiança dele.
Pode ser, é assim que funciona?
Eu não sei, porque não tem.
Para ele, né?
Ele é tarotista. Mas assim, o grande problema, imaginando que o Javier ganhe as eleições,
tá bom,
vai ser a composição do Congresso. Porque ele vai precisar do Congresso. A Argentina é uma democracia republicana.
Lógico.
Então você precisa do Congresso. E o Congresso hoje tem 272 deputados, nos quais o Javier hoje tem 2. Imaginemos que consiga 30% das preferências eleitorais. Mesmo assim, a renovação é de 120. Então ele teria 40 sobre 272.
Certo. Não é, governar não vai ser fácil.
Não é fácil. Aí ele vai ter que fazer aliança, provavelmente, com o Bullrich e o PRO, que hoje é a oposição. Mas mesmo assim, ele fala que não quer acordar com nada da casta política. Mas a grande maioria é
não
política.
Não tem como não jogar o jogo. Esse que é o detalhe.
Quando você vai no Senado, são 72 senadores. Ele pode conseguir 8. Então não vai ter uma maioria significativa também. E aí é um problema. Como ele quer ir contra os políticos, não vai ser que mesmo oposição e governo, tentando se proteger dessa questão de ir contra eles, uhum, se juntem para ir contra Milei. Então, Milei pode ganhar? Pode. Ele tem ideias economicamente boas? Tem. E as pessoas que acompanham ele são tecnicamente muito boas também. O problema é a governança. Como ele consegue essa governabilidade posterior? E aí é um desafio. Veja que o próprio mercado financeiro levou com a vitória do Milei de 520 o dólar para quase 800 pesos o dólar.
Mas o mercado financeiro também...
Não, mas aí, isso indica que tem um risco de que ele ganhe,
certo,
que não estava previsto, e as projeções dizem, opa, eu gosto dele fazendo questões na TV, mas eu não sei se gosto dele como presidente da República.
Mas aí que tá. Você quer fazer uma pergunta, Morgadão?
O Alba.
Não, o Segre, a gente pode colocar a Argentina
A Argentina estaria em 2018 aqui no Brasil? Esse cenário seria um comparativo bem feito?
Sim, porque a intenção hoje do argentino é tirar o populismo de esquerda que está representado pelo Massa, que hoje é o ministro da Economia, e que ele propõe resolver todos os problemas que ele mesmo criou. Então, quando você vê a quantidade de votantes, é próximo de 25%. Não é uma questão comprovada, mas quando uma facção política, ideologicamente falando, diminui dos 25%, está quase terminando o seu ciclo. E dá a sensação que o kirchnerismo, o populismo de esquerda na Argentina, está concluindo o ciclo. Quando você, por exemplo, hoje, e tem muito brasileiro indo para Buenos Aires, muito brasileiro, Mendoza, Buenos Aires, enfim... Quando eu fiz aquela piada, de alguma maneira, trazendo as notas da Argentina, R$1.000 eram 100 mil pesos.
Tá.
Há dois meses atrás.
Impressionante, cara.
Hoje é 150 mil pesos.
Ei, como a inflação.
Esses mix de cereais que mostrava o Fusil, na Argentina você compra um quilo por R$30.
É impressionante.
E o vinho mais caro que você imaginar na Argentina hoje... está a R$40.
Olha lá. E aí, por isso, tem tanto turismo, né?
Muito.
É uma coisa... Turismo
muito.
E o argentino lá, a classe média, está gastando tudo, né?
E gasta porque não acredita no peso. Ó, em junho, nós fizemos a conta que estava mal feita, que você indicou, dos 20 pesos em função do papel higiênico. Era essa a nota,
tá
2
bom.
Pesos.
Certo.
Hoje, se você usar... os 40 metros desse 2 pesos,
tá.
É mais barato você limpar o bumbum com essa nota que comprar papel higiênico.
A gente brinca, é triste pra caramba, né, cara?
Então você vê. E agora, mas esse 2 pesos eu comprei, porque não tem mais circulação.
Não tá circulando,
mas tá circulando.
Raro.
Paguei 1.000 pesos.
Os
2 pesos eu paguei 1.000.
Foi um bom negócio.
Bom negócio. Mas,
bom negócio. Ô, Segredo, você acha... Eu tava vendo a entrevista do Milei, ele dizendo que os 11% do Larreta poderia ir por Massa, que não vai. Você acha que isso pode acontecer ou não?
O votante do Larreta provavelmente vai uma parte expressiva para Bullrich e uma parte menos expressiva para o Massa. Mas aí o segredo é saber quem vai no balotage.
Na sua opinião, quem que você acha que vai?
O Milei aparentemente vai, mas temos que aguardar se não vem nos debates presidenciais algum estouro dele. Se tiver algum estouro agredindo alguém, isso pode tirar algum voto também. Essas apreciações sobre sair do Mercosul, não negociar com a China, não é favorável ao discurso de um presidente. Você não pode fechar essas portas com uma potência como a China, que hoje compra muito da Argentina, e com uma questão do Mercosul que já está instaurado na sociedade.
Sim.
E para tudo isso, você precisa do Congresso. Ou seja, quando você... Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ele fala, mas e o Congresso? E o Congresso não te acompanha, ele menciona que vai fazer referêndum.
Sim.
Mas você não pode fazer referêndum o tempo todo, não pode governar por referêndum. Então, é possível que vai o Milei. Mas eu não tiro nenhuma possibilidade que seja qualquer um dos três, dois deles, indo. Porque hoje tem 30, 30 e 30.
Sim.
Então, não descarto que possa ser qualquer um. Mas o mais importante, se ganhar Milei, maravilha. Se ganhar Bullrich, maravilha. O importante é que não ganhe o Massa.
Sim, exatamente.
Porque populismo e isso... E pode atrapalhar...
E não tem dado certo a...
Nada. Bom,
pô, a gente já viu, né? Já conhece o filme.
A picanha, a pobreza que você vê, a tristeza do argentino. Você respira isso. Eu fui lá, votei. A tristeza é patética de ver um povo... trabalhador, dedicado, sim, esforçado, que está muito mal.
E o argentino é apaixonado por tudo, pelo esporte, pela cultura.
Mas, Suzu, quando triste. Você vê hoje, quanto ganha um aposentado? $100.
É assustador, né? É muito triste.
Claro. E você sente que essa votação expressiva que o Milei teve é por conta desse desagrado de não aguentamos mais tudo que está acontecendo, só ladeira abaixo, e enxerga ele a esperança mesmo agora?
É que quando você... Todas as opções você já conhece, porque o Macri, Bullrich, Larreta, sim, já foram governo de alguma maneira. E eles não conseguiram resolver o problema. O problema agora do populismo de esquerda é que ele agravou o problema. Então, nessa posição, se dizerem, Morgado vai ser o presidente da Argentina. Não sei quem é, mas ele é novo.
Sim.
Ele tem ideias novas. muita gente vai votar, que foi o que aconteceu em 2018 com Bolsonaro também.
Exatamente.
Então, mas vamos lá, você consegue dar uma destrinchada pra gente, porque os caras falam ultradireita, qual que é a relação, né, do Milei e o Bolsonaro, as duas figuras que comparam tanto, inclusive a família Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, filho, tem apoiado eles, e eles têm usado também, né, desse recurso. Quem é o Milei, quem é o Bolsonaro pra gente? Você consegue fazer, dar uma destrinchada?
Consigo. O Milei conhece muito de economia e essa é uma vantagem para ele, porque o grande problema da Argentina é econômico.
Perfeito.
Quando você resolve a questão econômica, muitos dos outros problemas se resolvem. Ele busca o equilíbrio fiscal. Nos últimos 122 anos, desde 1900 até hoje, a Argentina somente em 10 anos teve superávit fiscal.
Tá.
Então você vê que essa questão de financiar e financiar o gasto público atrapalhou o país e a sociedade. Quando você compara os dois, eu enxergo um discurso parecido em termos da firmeza do discurso. Eu vou contra isso e vou depois eu vejo como.
Uhum.
O Bolsonaro teve algumas falas que foram as falas que a esquerda utilizou, despectivamente, a gripezinha, a de Maria do Rosário, essas falas que a direita utilizava como o corte de faca, mas eram umas questões um pouco agressivas, dependendo de quem ouvisse. O Milei tem essa mesma questão. E eu acho que tem outro parecido que não escuta o Milei, não conheço o Bolsonaro para afirmar isso, observações que possam contrariá-lo. Os liberais na Argentina usamos, e me incluo, uma frase de um acadêmico, chama Venegas Lynch, que disse que o liberalismo é o respeito irrestrito pelo projeto de vida do próximo. Então, tá, você faz o que você quiser com a tua vida, eu vou respeitar.
Cada um no seu quadrado. E
mas se você
no meu
contraria... Ninguém no teu redor. Mas se você contraria uma fala do Milei, ele te xinga.
Certo.
Então, essa
mas não
falta
é barulho.
De...
Esses caras também, políticos, eles não sabem usar. Aprender a usar o recurso de rede social.
Ele manja muito.
Não é showman. O cara sabe que isso daí vai dar engajamento. Então ele vai, exato, lá, canta, lota o estádio, faz o videozinho. É um recurso do cara. Agora tem que ver se o cara é exatamente essa loucura, né?
É, mas a dúvida vai ser determinada pelo eleitor. Se o eleitor acredita nesse discurso, ele irá. Agora, vai ter um problema muito sério ganhando o Milei com o relacionamento com o Brasil.
Exato, porque o Fernandes veio aqui quantas vezes,
o
Bigode.
O Fernandes tem um monte de vezes. Viu
veio
Lula
com o Lula,
mais do que,
né,
ministros.
Mais do que a gente vê a nossa esposa.
É.
Não é? Você está trabalhando. Foi umas 20 vezes aqui.
Mas aí a questão é o governo é o inquilino. O Estado,
perfeito,
é o proprietário.
Exatamente.
Então você tem que conviver, se o presidente de esquerda no Brasil, e ele gosta de ser elogiado pelo fato de possivelmente ser considerado comunista, e o Milei é muito à direita, eles vão ter atritos. Mas aí vai depender de quem seja o embaixador que tente contornar essas coisas.
Sim.
Ô, Segre, ainda falando em presidente, só que agora mudando de país, e o presidente do Paraguai?
Santiago Pena, um cara que vem do Partido Colorado, ele já foi do Partido Liberal até 2016, saiu. É uma pessoa que mantém mais ou menos a mesma linha que hoje tem o Paraguai.
Uhum.
É um perfil muito baixo, mas economicamente muito bem. Eles estão com um critério muito simples de tributação, 10% de imposto de importação, 10% de imposto de renda, 10% de impostos internos.
Sim.
E isso favoreceu, inclusive, a muita gente se colocando no Paraguai, investindo no Paraguai. Mas cuidado, porque agora, por exemplo, finalizou o contrato do Itaipu entre Brasil e Paraguai e vai ter que negociar preço da energia.
É, e o Lula estava lá, né?
Estava lá, tá certo, tem que ir. É, uhum. O Macri também estava, o Fernandes também.
Segre, voltando, você falou do Macri, você falou da Burt. Eu lembro que o Macri, ele se elegeu como um liberal. Mas no final, a popularidade dele estava em baixa e ele fez medidas muito antes liberais, como salários, como tabelamento, como disso. Você acha que a Argentina está preparada para um pensamento liberal assim? Porque o Macri foi uma experiência ruim, assim, porque ele começou com o liberal... Ele fez um monte de medida no final para agradar que não era liberal e aí acabaram falando, ó, tá vendo? Atropelou. Liberalismo não funciona. Ó, o que o cara fez.
Ele contrariou porque, de alguma maneira, quando você na Argentina fala do Macri, é um neoliberalismo que não deu certo. E ele não foi liberal no final.
Não, é isso que é o problema.
Então, um dos erros do governo do Macri, um Banco Central não autônomo, que na canetada colocou a taxa de juros para agradar a população. uma manutenção de ajuda social sem a contrapartida, soltava dinheiro e não conseguiu chegar no superávit fiscal. E aí, quando você aperta daqui, aperta de lá e começa a fazer essas medidas populistas, aquele que financia do exterior diz, cara, isso aqui não vai dar certo. Então, começa a retirar os dinheiros. E o dólar na Argentina é um bem escasso, muito escasso. Quem conseguia dar dinheiro? Somente o FMI. E agora está nesse problema. Agora, olha como a discursiva de esquerda é incrivelmente bem bolada. O Macri pediu 44 bilhões no FMI. O Alberto Fernandes financiou 90 bilhões de dólares.
Tá.
Mas ninguém fala dele. Ninguém fala dele. Todo mundo Exato. Fala do FMI.
Uhum.
Mas ele emitiu, financiou com vendas de títulos para empresas estatais e tudo, mas ninguém fala dessa dívida que ele tinha. Então, são situações em que a discursiva da esquerda pega muito bem, eles conseguem manter isso. E agora, o Milei se mantém no meio, como dizendo, ó, Macri já teve a sua hora, não deu certo. O peronismo, um caos. E agora estou eu. E a gente fala, é preferível mal que não conheço por um mal que já conheço e dizer que é ruim, né?
E tem muita coisa. Agora, vamos para os Estados Unidos?
Vamos. Tá, isso aí pegando. É interessante, cara, porque os Estados Unidos têm duas notícias, uma vinculando a Trump.
Certo.
Que Querem vai prender. Ser processado de novo através da lei da Geórgia e ele está sendo acusado junto com 18 assessores.
Tem uma gravação, me parece, né? Pegaram uma gravação também. Né?
E a situação é grave, porque ele pode estar sendo acusado de alterar o resultado das eleições na Geórgia. O curioso de tudo isso é que ele pode ser processado, pode ser sentenciado, pode ser eventualmente preso,
certo.
Mas isso não impede que ele dispute as eleições.
Olha isso.
Mesmo preso?
Mesmo preso.
Caramba.
E a lei curioso, americana cara. Permite, inclusive, que ele governe os Estados Unidos
não.
desde a prisão.
É nada.
Ah, é
não sabia disso.
Isso é um filme, cara.
Não. Não, aqui no Brasil a gente já viu, o Fernandinho Beiramar.
É, já.
Caraca,
então, pode
bicho.
Pode acontecer.
Pode acontecer.
Pode acontecer. Seria uma reviravolta, daria para muitos filmes, mas a lei Nossa. Americana prevê essa possibilidade, sim.
Que curioso. É. E estão falando que vem Michelle Obama. Você ouviu isso? Foi uma notícia internacional aí que eu...
No WhatsApp do Zuzu.
No meu WhatsApp. Okay,
okay. É. Aparece essa.
Não, porque o Biden...
As primeiras damas podem vir e a Michelle tem até uma piada que diz, oh, eu namorava o Barack Obama e por isso ele foi presidente.
Sim.
Aí fala,
sim.
Não, se eu tivesse namorado um pedreiro, o pedreiro teria sido presidente, né?
Sim, uhum.
Então, que o mérito era dele, sem nenhuma questão despectiva para a profissão de pedreiro. Mas a Michelle Obama tem uma imagem muito boa.
Olá.
E não seria estranho que ela fosse
para apoiar o Biden.
Eita. Até porque, não, o Biden precisa não ser apoiado.
Biden
tem
aguenta.
Que ser amurado, porque ele tá caindo.
Não, para segurar, é para apoiar para ele não cair, entendeu? Que ele
tá de um andador.
O Biden cada dia está pior e cuidado com o Biden.
Eu vou doar.
Porque
por quê?
tem um site que chama The People Boys, uma coisa assim, eu anotei aqui.
Como é que é?
É The People Boys.
Calma, está cheio de furos, jornalista.
Estabelece que o Biden pode decretar a emergência climática.
Caramba!
Em função dessa agenda 2030 para racionalizar gás, energia e alimentos. Vamos estar atentos. Não conheço se esse site é realmente sério ou não, mas apareceu essa informação. E vindo do Biden, nada, absolutamente nada, chama a atenção. Né?
Muito bom. Ô Segre, foi um prazer.
O prazer foi meu.
Gusto demais. Eu quero. Sabe que o Segre agora ele quer um Tim Churinadirce.
Sabe o que
ele quer? Ele pediu para colocar um choripan. Ele quer um pão com linguiça.
Acabei de entregar o Tim Churi. Boa. Passei para a Dirce. Para mim é um privilégio, imagina, Dirce fazer um prato que vai chamar o prato do Segre,
maravilha,
que é um choripan com chimichurri.
Putz, sensacional. Pão, linguiça e chimichurri. Vou comer.
Chimichurri.
Mas se você quiser também ter prazer, é assistir este homem querido no Urus, que ele vai ter aqui. Coloca de novo a agenda aí
muito
do nosso querido Gustavo
obrigado.
Segre. Ó,
vou estar no Urus nas sextas, no Quatrino, no sábado já está lotado o Quatrino para dia 19. Vou estar 28 de... Pareço Morgado já, hein?
Olá, isso mesmo.
Dia, ó, 28, falando sobre economia e a política argentina na Fierce em Porto Alegre. Dia 29, Novo Hamburgo.
Ó. Oh.
Então estamos firmes. Qualquer pessoa que queira aí me levar para cantar, fazer palestras, me escreve. Aí.
Tá vendendo a peça, boa, também.
E a peça, essa aí, aí estamos bem, tem 20% de desconto para o Pânico. Vai ser a primeira peça de teatro com simbologia de libras, tradução de
muito
libras
bom,
para pessoas,
boa,
que têm deficiência auditiva. E está vendendo muito bem aí no teatro.
Socorro, meu pai é argentino e de direita. 20% de desconto, cupom promoção Pânico.
Teatro Santo Agostinho.
Teatro Santo Agostinho. Você entra no @segre.gustavo. Lá ele responde o seu inbox.
Isso mesmo.
Com muita elegância.
Isso aí.
Valeu, Segre. Obrigado, cara. Sempre é um prazer.
Nos vemos
estar com
aí,
você. Nos.
Obrigado,
nos vemos
a todos.
Aí.
Valeu,
Segre. Vamos tocar o baixo, Sami?
Vamos, e você sabe que quando você fala isso, a gente toca a vinheta.
No programa de hoje, um cara que manja tanto de economia que trampou com o ex-ministro Paulo Guedes.
Paulo Guedes é outro gênio, quer dizer, existe uma equipe de secretários em volta do Paulo Guedes, são geniosos.
Então nós estamos no caminho certo.
O secretário do Desenvolvimento Econômico de São Paulo.
A nossa missão de desburocratizar São Paulo, ela vem muito forte.
Jorge Lima. Jorginho, vem pra cá. Tudo bem, Jorginho? Obrigado por ter vindo aqui. Você tem um currículo aqui, ó. Trabalhou com o Paulo Guedes, tá com o Tarcisão. É o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Para nossa audiência, o que faz o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo?
Não, primeiramente, eu queria deixar um abraço pro Tutinho, pro Roberto. Dá parabéns pro Zurita, fiquei sabendo que é aniversário.
Hoje é aniversário dele. Vai ter um karaokê.
Felicidades, vai um saúde,
que é aí à noite, lá na granja.
Então, a secretaria, quando nós desenhamos no início da campanha, nós fizemos até uma cisão com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E eu diria para você que uma frase resume tudo. A função da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é gerar emprego, renda e desenvolvimento regional. É isso. E dali você faz os desdobramentos, né? Que é a política de reindustrialização, transição energética e outros políticos que nós temos. Mas basicamente é isso.
Boa, mas sim, basicamente com um time muito bom, né?
O
Tarcísio, ele sempre foi muito bem e sim, elogiado por ser um cara técnico.
Técnico, isso, demais. Técnicos do lado. Uma pergunta que fica é a relação da reforma tributária, que deu muito pano para a manga. O Tarcísio se posicionou a favor.
Sim.
Uma parte da direita se posicionou, eu diria a maior parte da direita se posicionou contra, e São Paulo é um dos mais afetados, em dois motivos. Primeiro, porque é o que mais arrecada, e talvez até na fala do Zema, né, que foi muito criticada, receba menos.
É verdade.
E também tem a questão lá do conselhão que vai ser feito, em que o poder, talvez, de São Paulo seja minguado. Eu queria saber como você enxerga isso e como é a sua conversa a esse respeito com o Tarcísio.
Olha, primeiro eu falo com você como executivo, empresário, que sou a minha vida inteira. Eu tenho 63 anos. Desde os 23, meu sonho era duas coisas: a reforma tributária,
boa,
e a desoneração da folha. É uns 40 anos que eu luto por isso. E participei da reforma tributária que nós escrevemos com o Paulo Guedes. Eu era um dos membros.
Okay.
Que também não tem nada diferente do que está aí, não, tá? Não é tão diferente assim, não. Pode comparar. Agora, o Tarcísio foi genial, porque nós temos outros interesses. Porque você corria o risco de passar sem algumas coisas que a gente queria. Primeiro, a simplificação. É humanamente impossível você continuar operando no Brasil com esse arcabouço louco tributário. Eu já tive empresa que eu fui presidente, gente, que eu tinha mais gente no tributário do que eu tinha no comercial. Se você olhar a Gerdau, eu posso errar um número absoluto, exato, mas a proporção é a mesma. Se não me engano, você pergunta o Jorge Gerdau, eu acho que ele tem 18 pessoas nos Estados Unidos para operar o tributário dele, cento e poucos aqui no Brasil.
É muita burocracia, muito imposto.
Demais. Nós precisávamos, isso enxuga a máquina nossa também. O segundo é a cobrança no destino, porque essa guerra fiscal, ela tende, sim, a aumentar agora com o Nordeste.
E fica ineficiente.
Então, E outra coisa, eu brinco muito, eu joguei bola 17 anos de salão, eu brincava o seguinte, ser líder.
Opa! Manuel.
Vemos!
Manuel Tobias.
Eu sou da época do Jacques.
Tem o Manuel Tobias.
Manuel Tobinha tinha.
Tem um Tobão ali, mas é o Manuel Tobias.
E aí?
Aí você pensa o seguinte, ser líder, todo mundo quer ganhar do líder. Sim. Botafogo agora, na segunda etapa, todo mundo vai querer
ganhar
do líder.
Quer pegar o cara.
Então, você com 32,6% do PIB, 46 milhões de pessoas, segundo o maior mercado consumidor, 23% da população. Você tem uma renda per capita que é segunda do Brasil. Só pede para Brasília, né, que é 2,913 ou 17, sim, nós somos 1,978. Ou seja, nós somos uma potência. Então, essa guerra era muito prejudicial. Então nós decidimos que temos que apoiar mesmo a posição. E a questão dessa federativa, ela está para uma discussão posterior. Agora, temos hoje uma outra força com a própria criação do COSUD, que fica muito criado aí, criticado. Sim. Aí, mas que ela tem uma importância.
Mas todo mundo concorda com a importância. O problema é como. E acho que a maior discussão é essa, né? Porque, pô, você vê os caras fazendo lá emenda pra caramba, passou de uma forma que também a gente sempre fica
sem discussão.
Desconfiado. Sim. O que você falou aqui é ter transparência, mas você tocou num assunto. Então, ah, o Tarcísio, ele usou uma estratégia. Qual a estratégia para não colocar os famosos jabutis que os caras falam?
Eu vou falar uma coisa. Primeiro, eu estive lá, né? Minha responsabilidade com o Paulo Guedes era fazer o Custo Brasil.
Tá.
Eu fiz 17 projetos dos 25, graças a Deus. E todos eles interministeriais. Foi quando eu conheci o Tarcísio. Para falar a verdade, eu odiava o Tarcísio, tá? Porque é o maior batedor de meta. É o maior batedor de meta. E eu não sei perder para o ímpar. Eu fazia 94, ele fazia 97. O outro ano eu fiz 98, ele fez 100.
Não, ele perdeu.
Era um tapo. Aí depois que eu conheci, que eu apaixonei, acho ele um gênio. Mas para pra pensar numa coisa. Isso é um processo democrático nosso. Tá. Eu sempre falava o seguinte, todos os projetos que eu mandei, conjunto de pessoas para o Congresso, a gente brinca que sim, a gente sabe como ele entra, mas não sabe como ele sai.
E quando sai, machuca.
Aí é que você vai ter que esperar a volta do Senado para cá para mobilizar. Toda vez, nenhum projeto dos que eu participei saiu igual o que eu fiz. Sim, então, agora que tem uma segunda etapa, é quando sair do Senado e voltar para a Câmara, que tem toda uma mobilização de você entender aonde nós vamos estar.
Vai sair pior, né?
Aí é democrático, aí você vai ter que mobilizar a base, não tem outro jeito.
Certo.
Secretaria, a reforma administrativa.
Olha, essa questão da reforma administrativa, você sabe que é uma das minhas frustrações, né? Porque eu estava no grupo lá, liderado pelo Caio Andrade, que é fantástico, está com a gente, do governo digital e outros. Essa é uma frustração. Eu tinha duas no meu período lá. A reforma tributária, que eu achei que a gente podia ter feito, acho que nós bobeamos. É uma autocrítica que eu faço, que eu também era membro do grupo. E a administrativa. A administrativa também tinha que ser feita. Tinha um dado na época, só para você ter noção, eu vou chegar em São Paulo, que eu lembro, e eu acho que não mudou muito, que na BRF, que eu fui presidente da América Latina e vice-presidente mundial de corporativo, a gente faturava na época, acho que 32 bi.
Caramba.
Para um resultado de 3,2 bi do EBITDA, na casa de 3,2 bi na minha época. O governo federal gastava 3,2 bi por ano com profissões que não existiam mais. Assessorista, operador de telefax, você não pode tirar o cara.
Mimeógrafo.
Tá maluco. Mimeógrafo. Mas aí? Coisa ali, você não pode tirar. E o cara tá ali, foi contratado por isso.
Sabe, que é caro mandar embora.
Ganha,
parado.
Ganha o salário.
Faça, você arruma uma atividade ou que outra aqui, mas que não compõe nada para o Estado. Então lá era necessário. Aqui em São Paulo, nós devemos, está sendo liderado, inclusive, pelo governador, a gente deve apresentar agora, nos próximos meses, uma mini reforma ainda. Porque o Estado de São Paulo também ele tem outra coisa. A baixa salarial é muito baixa, gente. Entendeu? Tem salário de 4 mil, 5 mil, assim, você passa para responsabilidade. Quando você cruza com a matriz de responsabilidade, ela é meio irreal, entendeu?
Polícia, então, deu uma melhoradinha, mas.
Deu uma melhoradinha, você tem que olhar, você tem que ter o peso. E aí nós devemos apresentar aí, eu acho que daqui 2-3 meses.
É. Fala aí, Guarani.
Não, a minha pergunta, na verdade, é assim. Pode parecer que sai um pouco do que a gente está falando aqui, mas acredito que não.
Tá.
Esse conflito todo que tem rolado na Cracolândia, que tem afastado o povo do centro de São Paulo, isso tem atingido de que forma o Estado de uma maneira econômica?
Olha, eu vou te falar uma coisa. Econômica temos, porque senão a gente está matando o centro de São Paulo, que é um dos problemas nossos.
Sim.
Agora, é complexo. Hoje a gente tem uma liderança do vice-governador que está fazendo um trabalho perfeito em cima da Cracolândia. Agora, não é fácil.
Sim.
Ela envolve segurança, ela envolve saúde, ela envolve Ministério Público, ela envolve um monte de outros fatores que você não faz sozinho. Mas é uma obsessão nossa. Agora, paralelo a isso, nós estamos com dois projetos, um comandado pelo AFIF e o outro com a determinação do governo, que é recuperar o centro de São Paulo. Para isso, o que nós vamos fazer? Levar a máquina pública para lá. Por dois motivos. Um, que a economia é absurda, gente.
Lógico.
Imagina eu ter cada secretaria num lugar.
Claro.
São Paulo tem mais ou menos, hoje, uns 130 bi de imóveis. Eu já brinquei um dia, qualquer dia desse eu vou lá na praia de Ilhabela e vou ocupar um pedaço meu lá, porque eu tenho praias, divido por 46 milhões.
Tem que vender.
Tem todo
logo,
um programa para vender. Nós temos fazenda, a gente tem Lógico. Coisa que você não acredita. Então, assim, nós estamos muito focados em levar, que é um programa do governador Tarcísio, de levar o centro, levar a administrativa para o centro de São Paulo, quem está comandando isso até o AFIF, e valorizar as áreas. Nós temos que recuperar o centro de São Paulo. Sim. Você perdeu muito. O centro de São Paulo, te falo assim, não existe uma cidade que eu conheço, eu operei com 110 países por causa da BRF, eu não conheço uma cidade grande que não tem um centro forte.
Não, pelo amor de Deus. Uhum. Pega os Estados Unidos, dá um tal que os caras falam.
Agora, se você vê, inclusive, rapidamente, olha como é que tá ficando a Nova York. Eu tive em Nova York, agora assustei. Nova York acabou.
É.
Entendeu? Tá um lixo. Você vai em Frankfurt, tá com o mesmo problema. Você vai em Londres, tá com o mesmo problema. Agora, sim, nós temos que ter esse foco claro disso.
Boa.
Fui presidente de várias empresas, entre elas BRF, América Latina, vice-presidente, ISS, Johnson Controls.
Este homem que está passando esse currículo chama Jorge Lima, é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Está dando uma aula aqui pra gente de economia. É da turma do Paulo Guedes. O Paulo Guedes foi convidado para trabalhar lá com vocês, ele deu uma regada. Por que que o Paulo Guedes não está lá com vocês?
Não, primeiro, eu sou da turma do Tarcísio, viu?
É, não, está com o Tarcísio, mas quem? Você trabalhou muito com o Paulo Guedes, ele fez a reforma junto com o...
É uma brincadeira, que eu fico brincando que eu sou tarcisista hoje, eu sou fã, o Tarcísio é uma das grandes...
Mas foi convidado, não foi o Paulo? Foi.
Não, a ideia seria montar um conselho...
Ele seria do conselhão.
Seria um conselhão, né? que nós... Não é que ele não aceitou também, isso não avançou por vários motivos. Hora nenhuma teve convite antes. Surgiu uma ideia de se movimentar em cima de um conselhão, mas como também ele tem a vida privada que ele entrou agora, está montando um fundo aí, também você tem que tomar cuidado para não fazer a correlação, entendeu? Mas nunca houve assim um convite oficial, nada. Foi uma conversa.
Cara, bom, o que a gente está falando é que tem que escolher um time bom. Você como empresário, você tem que escalar as pessoas na posição certa. É isso que o governo que você está me falando que está fazendo.
Olha, eu já falei, olha o secretariado nosso e olha as empresas independentes. A Desenvolve hoje tem um cara que está comigo, Ricardo Brito, o cara é um fenômeno, pô. Você pega
que era da USP,
ele é um fenômeno aquele cara.
Sim.
O cara é uma fera, pô. Você pega o time dele que nós montamos embaixo, todo mundo fera. Você pega a CETESB, que está com o Tomás, o menino é um talento. Vai na Sabesp, que está com o André, é outro talento. Assim, o time está muito bom.
Sim.
Isso eu garanto a vocês com visão de empresário.
Mas eu puxei seu currículo para falar da parte de burocracia, cara. Quando você tem empresa, o Sami sabe que é um inferno. O que vocês estão fazendo para tirar a burocracia no governo?
Nós estamos com um programa geral, que é feito pelo Caio, que estava lá no... que levou o Brasil para os primeiros lugares de governo digital. Isso é uma responsabilidade, parte está com ele, parte cada secretaria tem.
Tá.
Agora, nós vamos vir pesado nisso. Você pega a Jusesp.
Tá.
A Jusesp é um parto para você abrir e fechar a empresa aqui.
Muito.
Agora, pergunta se tem sistema. Não tem sistema nenhum. Então, agora nós estamos investindo em sistema, digitalizando
não
tudo.
Tem digital.
Caramba. Não tem. Então, você cai. A Desenvolve, que muita gente reclama, nós não conseguimos emprestar rapidez, porque ele é todinha manual.
Certo.
É Excel, gente.
Putz.
Também estamos entrando nisso. E já começamos. O Detran está vindo pesado. Ou seja, esse é um governo, uma das maiores cobranças do governador é essa.
Boa.
Desburocratizar. Tirar o estado do cangote do empreendedor. Vai no Detran para você ver.
Não, é um inferno, cara. Melhorou. Tem coisa que melhorou. Aquela carteira digital.
Não, está melhorando agora também. Nós estamos entrando. Liberamos 14 mil chapa vermelha. Um brilhante trabalho do esse outro cara que é um gênio. Esse menino também estava no governo federal. Ele é um gênio.
Quem?
O Eduardo Ágio, que ele estava lá lá junto com o governo federal. O menino é fora da curva também, novo, fora da curva. Então, assim, essa parte de burocratização, eu digo para você que é uma da cobrança de quase toda a reunião.
Bom, professor Vila, você tá gostando, professor?
Não, na verdade, eu acho vocês todos uns forasteiros que não sabem nada. Se jogar vocês ali na linha amarela do metrô, vai achar que é Teletubbie, não sabe absolutamente nada. Eu quero perguntar do senhor a respeito da privatização do Porto de Santos, né? Como é que vai ser tudo isso? O que vocês pensam a respeito disso e tal?
Olha, continuamos com a mesma opinião. A questão nossa é técnica. O Porto de Santos deve movimentar aí mais ou menos 177 milhões de toneladas por ano, mais ou menos isso. E aí você tem 63% é água. Nós temos que olhar o Porto de Santos para daqui a 20 anos. Esse é o grande problema. O Brasil está mudando. Na hora que fizer a bioceânica, que você vai ligar Campo Grande ao Chile, você tira mais ou menos 37% do tempo e 34% do custo. Você vai para a Ásia toda por outro movimento. E quem está com a gente nesse 63%? Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul. Se você olhar por vários fatores, é necessário recuperar o Porto de Santos. E o problema é que você não tem capacidade financeira de investimento, gente. Então, a discussão não pode ser filosófica. Nós continuamos tendo essa discussão. O governo, parte dele, uma parte é contra, outra parte não é. Tanto que naquele programa que eles tiraram todas as empresas que privatizaram, não apareceu o Porto de Santos ainda, que não seriam privatizados. Nós continuamos nessa luta por uma questão de sobrevivência. Porque o dia que eu matar o Porto de Santos, eu mato a Baixada Santista.
Total.
Não tenha dúvida disso.
Ai,
e é a questão técnica. A discussão é qual a capacidade que você tem de colocar investimento. É a mesma coisa da Sabesp. Qual a minha capacidade de investir? Então, nós temos que quebrar um pouco a cabeça no Brasil, que virou um negócio filosófico. Sabe assim, eu sou a favor ou contra a privatização. A questão é, eu tenho dinheiro para fazer ou não?
Sim, e os números da Sabesp, inclusive, a gente trouxe no aqui no Pânico, ela é muito mais eficiente em termos de investimento, de atendimento, se fosse privatizada.
Não tem dúvida.
Agora, o que eu quero te perguntar é carga tributária, porque privatização, acho que está todo mundo alinhado. A carga tributária, até agora, não desceu no estado de São Paulo. E essa é o que se espera. Você espera, muita gente votou no Tarcísio e fala, pô, é um cara liberal, é um cara que vai cuidar da saúde, eficiência de gastos, e tendo uma eficiência maior de gastos, vai conseguir baixar a carga. Tem algum projeto e o que, que a gente pode esperar que vai baixar? Vai baixar IPVA? Vai baixar...
Opa,
o que, por favor. O que, que dá para baixar que está no rumo?
Aí? Olha, nós temos uma reunião toda segunda-feira chamada Núcleo Econômico, onde a gente discute tudo e que são os projetos transversais que nós falamos. Tá? Existe uma série de projetos. A primeira nossa foi aqueles 300 itens que a gente baixou o CMS para poder entrar no jogo. Agora está sendo analisado substituição tributária, que a gente tem 26.
Lógico.
Entendeu? Já foi 10, hoje é 26. Está sendo estudado isso. Acontece que nós estamos há 6 meses. E assim, lembre-se o que eu falo com vocês. Nosso sistema do governo é todo manual. Então, nós estamos olhando agora, primeiro, fizemos esse movimento. Segundo, abrimos para você poder investir usando o crédito acumulado. Tem uma série de trabalho que o Samuel Kinoshita está fazendo de estudos. Assim, a nossa linha, e por isso o governador brilhantemente defendeu a cobrança no destino, porque para muitos no primeiro momento a gente perde. Mas lá na frente nós vamos ganhar. A cabeça do governador é diminuir carga tributária. O que nós estamos analisando agora é o começo. E esse ano, os primeiros 5 meses, a gente perdeu muita arrecadação no Brasil. São Paulo também perdeu, tá?
Não, eu estou falando em percentual de carga, então, não baixou.
A cabeça dele é abaixar. Tá. E essa é uma série de estudos que nós estamos fazendo, localizando e vendo o impacto também da reforma tributária. E o que eu te garanto para você, gente, a cabeça do governador é mais arrecadação e menos impostos. Isso é dele.
O negócio é que tem que fechar as contas, né? A conta tem que... Mas e aí, é muito dinheiro também,
mas para,
né,
pra pensar, se eu conseguir fazer a reforma administrativa correta, se eu administrar melhor... A questão, por exemplo, o trabalho do Marcelo Branco na habitação é fantástico. Se não me engano, eu posso estar enganado em algum número aqui, mas eu peço permissão.
A ordem de grandeza
não está. Foram 11 mil casas populares nos últimos 4 anos. Esse ano, eles vão entregar 38 mil casas e um orçamento parecido. Então, a eficiência da máquina é a nossa... foco todo dia. E aí você consegue fazer esse equilíbrio. Nós precisamos diminuir o custo, controlar as despesas. A dívida de São Paulo está na casa... receita corrente líquida está na casa de 112, não tem que preocupar muito. Agora, a questão é gestão, foco e crescer.
Então. E vontade, porque você tem um olhar de vontade, sangue nos olhos, precisa de cara assim na política. Verdade. Pô, prazer te conhecer aqui.
Vamos!
Uma simpatia. Aplaudir.
Muito bom.
Jorge Lima, ele não tem Jorge. Instagram, é não Jorge...
Tem LinkedIn.
Jorge Lima no LinkedIn. Tá trampando. Não. Exatamente. Tem secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, se tiver uma bucha, pode chamar ele no LinkedIn.
Cuidado para não ser demitido.
Cuidado para não ser demitido, que ele tem o queixo duro, ele tem o perfil do Paulo Guedes.
Bate forte.
Trabalha com o Tarcísio lá. Boa sorte lá, porque não é fácil.
Obrigado.
Além disso também, que a gente não falou aqui, tem as narrativas.
Narrativa,
tem muita coisa que o cara mistura, principalmente quando vem violência, polícia, e vocês têm que fazer o trabalho. O Tarcísio pegou uma bucha, cara, no começo aí, que foi o Litoral Norte.
Sim, o desastre.
E não foi fácil.
E agora o negócio do Guarujá, mas enfim, não...
Mas nós vamos superar. Só queria, agora eu posso falar, eu tava com medo tanto, vocês vão me bater, né?
Não. Você gostou?
Mas agora é o maior sentimento que eu tenho, porque eu sou fã de vocês. Eu comecei a acompanhar quando o Zurita ia com bola no Fantástico.
Grande Zurita. Ele no Luciano Huck. Olha só que ele só ficava assobiando. Olha só que incrível. Marcos Chiesa, Emílio Zurita.
Eu sou dessa época, acompanho. Então é um sentimento muito engraçado, você muito como fã. Tá sentado como entrevistado. Juro pra você, consentimento.
E a gente prepara uma surpresa. O Emílio tá aqui, ó.
O Emílio vai te
trazer as flores. Traz umas flores.
Ele não tira o chapéu.
Jorgito, parabéns, cara.
Obrigado, pessoal.
Queixo duro, Jorge Lima, aqui na programação.
Boa.
Genésio!
Então, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
Conceição. Terminou.
Mas já terminou?
Terminou. E eles não desistem.
Se já terminou, vamos acabar. Já almoçou, pode aproveitar.
Acabou. Acabou mesmo.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Sabe o que é que tem? Vá, por favor.
Um abraço e um beijo pra vocês.